Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Olá pessoal, voltamos para esse segundo bloco do programa Pedaleira. É um prazer estar aqui com vocês, a gente está numa transmissão remota. Dessa vez a gente não está na Bicicletaria Cultural e eu comecei o primeiro bloco falando sobre o Dia Mundial da Água, dia 22 de março, mas com uma certa provocaçãozinha. Eu trouxe aqui a inteligência artificial do ChatGPT para responder a conexão entre bicicleta e água. Para quem está chegando agora, vale a provocação de voltar depois que o programa terminar, daqui a pouco o programa rapidinho, daí você volta e dá uma olhada de o que, que você acha das discussões que surgem quando a gente usa inteligência artificial para potencializar, vamos pensar assim, que afinal de contas é aí que cabe a gente, né? Potencializar diante das ferramentas que vão sendo lançadas no mundo e além. Nesse segundo bloco eu pretendo trazer algumas notícias e vamos lá. A primeira notícia é o seguinte: a gente está com uma comunidade, sempre teve, uma comunidade muito rica, que eu admiro muito, de pessoas batalhadoras, empreendedores, locais e, enfim, pessoas que articulam pela causa, com o coração, mas com compromisso, com responsabilidade. E eu estou falando de uma pessoa que talvez a comunidade cicloativista já conheça, que é a marca Dentro d'Água, da Cassinha. Eu quero trazer para cá um aviso de que a gente vai começar a ter a participação da Dentro d'Água como uma iniciativa parceira, sempre foi parceira de todo o movimento, apoiou de todas as maneiras que pôde, dando visibilidade para os grupos, visibilidade para as causas, e aqui a gente pensa então em fazer essa parceria de forma, uma forma de irmandade com a marca Dentro d'Água, tá? Vocês podem encontrar então no site, melhor, no Instagram Dentro d'Água, tudo junto, né? E lá eles começam com aviso. Eu quero aproveitar esse momento porque é um empreendimento de uma amiga que eu admiro muito, que é a Cassinha, Rita de Cássio, e eu gosto muito pessoalmente dela, mas também nossas famílias se encontram, ela é uma grande e generosa vovó de todas as crianças, é impressionante, assim. E o trabalho da Dentro d'Água está entrando num novo ciclo. Então fica aqui o chamado, ó, a gente entende aí que passou por um período da pandemia, mas também teve outras questões que levaram a Dentro d'Água a entrar num novo ciclo, tá? Ela está dizendo aqui, pelo perfil do Dentro d'Água, que ela, que tem mais de 30 anos, né, de comércio, de trabalhar com a indústria têxtil. Então, após o período de pandemia e breves parcerias, Dentro d'Água, então, está forte, né? Ela não tem relação com nenhuma outra marca, nenhuma outra empresa do segmento de camisetas, de material, de roupas, né, de qualidade tecnológica para esporte. Então, fica aqui já no começo desse segundo bloco minha admiração e anunciando, então, nos próximos programas, a presença da marca Dentro d'Água. Roupas e acessórios personalizados para esporte. Então, quem quiser saber mais informações, garantia de qualidade, já digo para vocês, Dentro d'Água, então, no Instagram, tá bom? Fica aqui o primeiro recado. O segundo é o seguinte, vamos já nos preparar. Dia 27 a dia 29 de março, vai ter a Feira Mundo Bike no Parque Barigui. Olha que coisa legal. Vai ser já? Terceira edição? Produção. É o seguinte, é uma feira que resistiu. A primeira edição foi muito legal e inovadora. Aqui na região sul, não existe uma feira que trabalhe com a promoção da ciclomobilidade. Então, foi um trabalho muito interessante dos organizadores em promover essa articulação dos atores sobre ciclomobilidade no Paraná, mas principalmente na região sul. Então, quem, as indústrias que estavam em Santa Catarina, na maioria delas estão em Santa Catarina, ou que vem do sul, sulzão mesmo, Rio Grande do Sul, vieram para essa feira e começaram então a formar uma comunidade ou uma, né, um hub de pessoas empreendedoras já também articuladas, fortes e referência no cenário até nacional sobre ciclomobilidade. Então, aconteceu a primeira feira, foi muito legal, a gente estava lá, porque o trabalho também dos organizadores foi incluir esses outros agentes, que além de promover produtos, né, promover o comércio, promover a economia da bicicleta, também promovem discussões, palestras, Então, somos nós aí, cicloativistas, gerando conteúdo, gerando pensamento, gerando demandas, né, sobre o uso da bicicleta, principalmente nas cidades. Mas daí em várias vertentes. Então, a gente pensa no cicloturismo, a gente pensa no cicloempreendedores, no cicloentregadores. A bicicleta é mesmo um veículo para vários setores. E aí, teve a segunda edição pós-pandemia, num esforço de resistir, de resiliência, mantendo todos conectados e acreditando num cenário cada vez melhor e mais próspero. E é isso que a gente espera agora nessa terceira edição. Se eu não me engano, está na terceira edição Feira Mundo Bike. Em breve vamos fazer um programa só sobre a feira com os organizadores. A gente está só fazendo um trabalho de reservar a agenda com o pessoal. Provavelmente vai ficar para metade de abril, se eu não me engano. Mas aí eu aviso vocês, tá bom? Vamos ver aqui a articulação. Eu estou com os canais aqui. Tudo bem, pessoal? Beleza, estamos recebendo aqui o material. O que não entrar nesse programa, meus queridos convidados, a gente coloca para o próximo programa, porque a gente está tentando levantar uma agenda interessante, o quanto antes melhor, né? Tem outra coisa nessa agenda que está muito bonita. Vamos fazer o seguinte, Márcio. Eu te mandei alguns áudios. A gente pode puxar agora os áudios da... Quer ver? Áudio da Adriana, que vai contar pra gente. Então, foi o áudio que eu mandei. Desculpa aí, meus ouvintes, mas às vezes é interessante saber como é que é o backstage das coisas. Estou aproveitando aqui dessa sua curiosidade. Áudio 2. Quem sabe faz ao vivo e com uma mão só. Então, áudio 2 da Adriana vai contar pra gente o que é que vai acontecer no dia 1º na Bicicletaria Cultural, dentro, imersa na programação do Festival de Teatro de Curitiba. Vamos ouvir Adriana Seifert.
Olá, pessoal, eu me chamo Adriana Seifert. Quero convidar todos vocês para o lançamento do livro Oráculo da Loba, de Luciana Bolina, que eu tive um prazer imenso de fazer todas as ilustrações. O lançamento vai ser no dia 1º de abril, e não é mentira, na Bicicletaria Cultural, a partir das 11 da manhã. Além da exposição com os desenhos originais, vai ter também o pocket show da Luciana, com as músicas que acompanham o oráculo. Vai ter tem um QR Code no livro, onde as pessoas acessam o QR Code e caem direto no Spotify, tendo acesso às meditações e às músicas. Vai ter também a Tenda da Lua, onde as pessoas vão poder tirar uma carta personalizada do oráculo e uma opção de almoço vegano da Oca Veg, para quem quiser almoçar pela bicicletaria. Eu adoraria ver todo mundo lá para a gente, enfim, passar um dia bem bonito junto, um almoço bem gostoso e agradável. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vai ficar bem bonito. Tá ficando bem bonito.
Tá ficando mesmo, Adri, minha querida amiga, grande atriz, vai estar dentro da programação do Festival de Teatro de Curitiba e também com esse trabalho, com a exposição dela, artística, criativa, sensível, exposta na Bicicletaria Cultural. Então, repassando algumas questões aqui que a Adri trouxe, que eu acho que valem a pena. Vai ser dia 1º de abril, sábado, a partir das 11 horas da manhã, tá bom? Para quem não sabe, a Bicicletaria Cultural fica na rua Presidente Faria 226, no centro de Curitiba. A entrada é gratuita e o que fica em haver é o almoço da Oca Veg. A Oca Veg também faz parte desse hub que a Bicicletaria Cultural tem, é no mesmo endereço, e promove, vende e trabalha com comidas veganas, que também dá para encontrar pelo iFood, tá bom? Faz marmitas lá todos os dias lá na bicicletaria. Às vezes eu como lá e eu preciso postar mais, porque os pratos que saem de lá são lindíssimos quando eu como lá, e eu como bastante lá. Enfim, então fica aqui a sugestão Oca Veg para quem quiser encontrar no Instagram mais opções e acompanhar os cardápios também, é uma boa. E para saber mais desse dia 1º, tem o login da Luciana Bolina, que é a pessoa que idealizou todo o Oráculo da Loba. E por que Oráculo da Loba? Porque é baseado, inspirado no livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncula Estes. Na minha baguncinha aqui, no meu porão, eu até tenho esse livro, ele está lindo, numa edição maravilhosa de capa dura. Esse já é a segunda edição que eu tenho, porque é um livro que você gasta, mexe, e assim, ele é, sabe aqueles livros devorados e usados? É, para quem leu, para quem conhece, tem esse livro, sabe que é assim o estado que esse livro fica. Então, eu estou na minha segunda edição de livro, e assim, faz parte da jornada de toda mulher, eu acho que de toda pessoa que se identifica com os contos que tem nesse livro e que trazem arquétipos de uma mulher em desenvolvimento, alcançando sua maturidade. Então imagina o quanto é potente pensar que a gente tem mulheres artistas e sensíveis, a Luciana é de São Paulo, então ela vai vir para esse dia primeiro, e elas vão contar sobre o processo de criação do oráculo da loba. Então, trazendo essa ressignificação em forma de carta e também em forma de vídeos. Os vídeos são super bem produzidos, não é por nada. Você pode ver lá no site Lobas em Performance ou Luciana Bolina, que você vai encontrar, vai poder ter a experiência até de sortear uma carta, e assim que você escolher uma das cartas, vai se revelar um vídeo. Um vídeo curto lá para os seus 5 minutos, eu acho, talvez o mais longo seja de 9 minutos, mas de uma produção muito legal, estou falando de forma técnica mesmo, e a abordagem ela é impactante. Então fica aqui a dica para dia 1º, um convite na Bicicletaria Cultural, evento gratuito com exposição, conversa e essa experiência de tirar as cartas e também de acompanhar as performances da Luciana, tá bom? Vamos trazer mais informações no próximo programa. Aliás, deixa eu fazer uma pausa aqui. Próximo programa, galera, vai ser dia 29 de março. Para quem mora em Curitiba, sabe que essa data é o aniversário de Curitiba. E como a gente aqui fala muito de estar na cidade, a gente fala de ciclistas urbanos, né? Bicicletaria cultural, por exemplo, é uma ferramenta de articulação sobre bicicleta no espaço urbano. Então, a gente vai estar com convidados mais muito especiais para falar sobre curiosidades de Curitiba. E não é só curiosidades, não, tá? Provocações, claro, evidentemente. Nesse programa você não vai encontrar outras coisas. Mas como é que eu posso deixar mais instigado para poder lançar o nome dos nossos convidados em breve? É imperdível e eles fazem parte... Olha, disso tudo não estou nem um pouquinho equivocada. Eles fazem parte da história, da construção e das maiores referências do que significa Curitiba e ser curitibano. Sério, não estou exagerando. Então, fica com a gente, acompanha aqui o programa na próxima quarta-feira, 29 de março. Vamos trazer mais informação do Oráculo da Loba, que vai estar pertinho, né, dia 1º de abril. Mas não esquece de acompanhar, marca na sua agenda para não perder. O programa está imperdível, tá? O que mais que eu tenho de notícias aqui para dar? Olha, tá chegando tanta informação, gente, tanta informação. Acompanha, só acompanha, curte, compartilha, tá? Ajuda a gente. O que mais que tem hoje para dizer? Bom, seguinte, eu vou até ler aqui o que tá na internet para poder não ficar muito fora da linha, mas ó. Você, ciclista, se passou ontem, né, terça-feira, próximo da República Argentina, se passou próximo à Canaleta, no trecho aqui do centro, centrão mesmo, deve ter visto algum tipo de manifestação. Você descobriu do que se tratava? Você desconfiou do que poderia ser? Nós, ciclistas, nos perguntávamos do que se tratava. A imprensa chegou a perguntar para a gente do que se tratava, depois... essas questões foram sendo resolvidas. Atenção, Sindimoc manifesta preocupação com ciclistas e pedestres nas canaletas. Sabe qual foi a forma deles manifestarem preocupação? Levando um caixão com uma bicicleta dentro. Então, preocupação é uma coisa que eu tenho com os meus filhos, entendeu? Preocupação eu tenho com a questão da água, com a questão da violência, da velocidade. Preocupação você não traduz com uma bicicleta dentro de um caixão, tá? Isso eu acho que é algo bastante agressivo, para não dizer outra coisa. A gente está falando então de uma organização de cobradores e motoristas de ônibus que estão alertando para que ciclistas e pedestres deixem de usar as canaletas, porque pelo menos mais recentemente foram provocadas 2 mortes pelo uso indevido da via destinada aos ônibus. É tanta incongruências, é tantas incoerências que eu não sei nem como te dizer. Para vocês terem uma noção, na foto, eu estou aqui diante do site sindmoc.com.br, tá? A primeira notícia que aparece é uma notícia fresca, né? Então ela é a primeira que aparece, tá? Essa manchete que eu li para vocês. A foto é de uma equipe sendo registrada, provavelmente falando o seu texto, e na via, ou seja, dá para você ver a canaleta, tá? Eles estão ali na Praça Eufrásio Correia, perto do estação, do shopping estação. Vocês têm noção, tem uma ambulância usando a canaleta. Essa ambulância, eu não consigo dizer para vocês se está em serviço, se está correndo, se está sinalizando. Mas, assim, a regra é, a canaleta é exclusiva para os ônibus e carros em serviço. Já aí, já dá muito pano para manga, tá? De carros em serviço que você não consegue dimensionar se eles estão de fato em serviço ou não. Porque eu, como sou testemunha ocular de vários episódios, esses carros, de repente, a sirene, ligam o seu farol, ligam suas piscas-piscas, e aí é no cruzamento que eles indicam que eles estão em serviço. Fora isso, eles andam em silêncio. Então, é um comportamento bastante, bastante complicado de se defender. Mas a canaleta é, sim, uma via exclusiva para os ônibus. Acontece que ela não está contemplando no desenho da cidade o acesso e o uso de pedestres e ciclistas nas suas necessidades e na infraestrutura de segurança. Vamos pensar o seguinte: você tem uma via lenta nas laterais, na maioria das vezes, e a canaleta no meio, tá bom? Detalhe: os ônibus que estão na canaleta podem desviar para as vias. Podem, porque tem desenhos nas canaletas que sugerem que isso acontece, tá? Mas não deveria, né? Enfim, tudo bem. Eu acho que é importante a gente priorizar o transporte coletivo, lembrando que a gente não tem transporte público nessa cidade, a gente tem transporte coletivo, refém de grandes empresas e de acordos muito esquisitos e confusos em relação à sua prestação de contas pública. Mas, enfim, então a gente tem ali a canaleta e tem as vias laterais. As vias laterais têm, às vezes, esmagando, né? Ou seja, squeezing, né? Diminuindo o espaço que o ciclista pode andar e dividindo isso com os carros, ou às vezes joga isso para os pedestres. Parece que o quê? Os carros têm um protagonismo, têm uma preferência gigantesca em relação à velocidade, em relação ao espaço, e os ciclistas fazem o quê diante de uma infraestrutura que os ameaça e que não confere, não garante segurança? O que o ciclista faz? O que o pedestre faz? Ele anda, circula por onde melhor lhe convém, por onde ele julga ser o mais seguro. E é isso o que todos nós fazemos, tá? Diante de um cenário onde a cidade está sendo usada, você escolhe o melhor caminho, o caminho mais seguro, o caminho que você julga ser o melhor para você. É isso que acontece. Então, por que é que os ciclistas resolvem usar as canaletas? Às vezes é falta de informação? Tudo é falta de informação, certo? O que que faz os ciclistas usarem as canaletas? Uma, a falta de educação, sim, a falta de políticas e campanhas de compartilhamento com os carros, tá? A falta de uma infraestrutura que faça com que ciclistas conectem seus caminhos de ida e volta do seu trabalho, do seu estudo ou daquilo que precisar de carro, como é feito nesses eixos onde tem as canaletas. São vias diretas, com poucos cruzamentos, você precisa frear e dialogar com o cruzamento com muito menos vezes do que em outras vias. E ciclista, você tem que injetar uma força a cada cruzamento que você para, para daí fazer, né, avaliar se você avança ou não. Então, é uma energia parar, descer da bicicleta, avaliar e voltar, que para quem é ciclista, no cotidiano, isso não vale. Isso é um, é uma perda de tempo, uma perda de energia. Acho até que deve ter algum estudo em relação a isso. Ou então, olha só. Então, a gente está aqui diante só analisando a capa, né, a foto que aparece, então, os pedestres... Não, nem o pedestre. O que eles indicam aqui é que os pedestres, uma senhora e um rapaz... foram atropelados recentemente na canaleta. Gente, é necessário que, que pedestres cruzem a canaleta. E a calçada que existe entre a Via Calma e a canaleta é muito estreita. Se você está atravessando e por acaso abre o sinal e você tem que parar nessa pequena calçada, se você está com uma mala muito grande, você corre risco de bater mesmo no ônibus que passe muito perto de você. Não é uma calçada feita para uso de pedestres, embora a gente está falando de lugares residenciais, centrais, de altíssimo uso, né, de aglomerações, e do uso de pedestres, sim, não tem como evitar. A gente não está falando de um serviço que fica no subterrâneo, nem nas vias alavancadas, né, levantadas. Então, não dá para simplesmente dizer que você está preocupado carregando um caixão com bicicleta dentro. Essa é uma baita de uma agressão que vocês estão causando com a comunidade, que deve sim trabalhar com uma comunicação, deve sim trabalhar com a educação. E pedestres e ciclistas, motoristas e cobradores devem sentar e conversar e entender suas razões, tá? Antes da gente trabalhar com uma ameaça, né? Um caixão com uma bicicleta, para mim, soa mais como uma ameaça do que uma preocupação. Fica aqui o recado e o meu repúdio, tá? Ao Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana. Foi o meu tempo para esse assunto. Vamos agora puxar uma autoridade que está trazendo também esse assunto. Como é que tem sido encarado pela Prefeitura, aliás, até pelo Estado do Paraná, essas colisões entre ciclistas na canaleta do ônibus. A gente consegue, Márcio, puxar agora o áudio do nosso amigo deputado Goura? Vamos ouvir? Vamos ver se a gente consegue puxar.
Na semana passada, nós aprovamos na Assembleia Legislativa do Paraná, já em todas as votações necessárias, a lei que prevê o programa Morte Zero no Trânsito no Estado do Paraná. São diretrizes inspiradas no programa Visão Zero, que foi criado na Suécia já há mais de 20 anos, que visa justamente, através de ações de educação no trânsito, de implantação de um design que favoreça a vida e não a velocidade e a pressa, visa a redução de sinistros, visa a redução de colisões, de atropelamentos, visa a redução de mortes e de mortos e feridos no trânsito. Na Suécia, esse programa foi extremamente exitoso, tanto é que eles conseguiram zerar a morte de ciclistas e pedestres lá naquele país. E, inspirado nisso, a gente apresentou esse projeto de lei, que foi já aprovado e segue agora para a sanção do governador. O programa, ele, como eu disse, estabelece diretrizes, mas ele visa também o fortalecimento de políticas viárias como um todo, de segurança viária, de mais infraestrutura para o uso da bicicleta, de mais acessibilidade, de mais inclusão, de mais fomento às políticas de respeito aos pedestres. E nós traduzimos o Visão Zero, Zero Vision, do inglês, para o termo mais explícito, Morte Zero no Trânsito. É isso que nós queremos. Nós entendemos que não é normal ninguém ficar ferido ou morrer no trânsito. Isso não é normal, isso não pode ser normalizado, isso tem que ser objeto de profunda reflexão e crítica, né? Porque se o Visão Zero, ele parte da premissa que se houve algum incidente com feridos ou mortos no trânsito, não dá para a gente culpar a vítima. A gente tem que entender todos os fatores que estão em jogo, né? Seja o desenho da via, a velocidade, a sinalização, e as mudanças devem acontecer priorizando a vida, né, priorizando a salvaguarda das vidas. E também nós fizemos com essa lei uma homenagem ao Christopher Enzo. O Christopher Enzo, ele foi um jovem ciclista de 15 anos de idade que faleceu no ano passado. Ele foi atingido de forma criminosa por um condutor do transporte coletivo, um motorista profissional. Ele viu o Enzo e intencionalmente, né, passou com o ônibus muito perto e atingiu o Enzo e ele faleceu. O Enzo estava indo para a escola no bairro Capão da Embuia, aqui em Curitiba. Foi uma fatalidade muito triste, mas mais uma de tantas mais que ocorrem com frequência no trânsito ainda hostil da capital paranaense, no trânsito brasileiro. A Lei Morte Zero no Trânsito, ela também se chama Lei Enzo, em homenagem à memória do Enzo, para que a gente possa transformar também todo esse luto que a violência no trânsito nos proporciona em luta, né, numa luta por um trânsito mais seguro, por uma luta que vise salvaguardar vidas.
É isso. Então, Cindy Mock, você acha que é um caixão com uma bicicleta que vocês trabalham com preocupação? Então vamos pensar como é que é esse caso, né? Como é que a Cindy Mock está lidando com esse caso? Tem câmeras mostrando que o Enzo foi um ciclista que tinha visto que o ônibus estava chegando e esperou. O ônibus agiu de uma forma muito irresponsável e tem se estudado e chegado em conclusões de que ele agiu de forma criminosa. A gente está falando de um comportamento autorizado, que alguém que está na canaleta não teria o direito de estar ali, logo sua vida é ameaçada. Então fica aqui um repúdio e também uma celebração dessa lei que foi aprovada no dia 14 de março, felizmente no meu aniversário. Muito bem, vamos fazer o seguinte então, então aqui 5h43, daqui a pouco a gente vai para o nosso terceiro bloco. Vamos fazer isso então, Márcio. Vamos para o nosso terceiro bloco e a gente traz as últimas, os últimos materiais que a gente acabou conversando aqui, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, vamos agora para o intervalo, voltamos no terceiro e último bloco com um pouquinho mais de notícias. Diz pra gente o que você está achando, tá bom? Até breve.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.